Olá, muito boa tarde. O Governo Regional afirmou que vários indicadores do Sistema Regional de Saúde revelam sinais de evolução positiva nos últimos anos. Numa nota enviada à comunicação social após a divulgação do estudo sobre condições de vida e rendimento dos açorianos do Instituto Nacional de Estatística. No comunicado, a Secretária Regional da Saúde e Segurança Social refere que os resultados do inquérito assentam numa amostra estatística relativamente limitada quando comparada com o universo da população do arquipélago. Segundo a tutela, em 2025 foram referenciados 1.982 alojamentos nos Açores, correspondendo a cerca de 5.400 pessoas, das quais pouco mais de 4.000 responderam ao questionário. Entre outros dados, o comunicado dá nota que a taxa de utilização das consultas nos cuidados de saúde primários também tem vindo a aumentar, situando-se nos 86% em 2025. A percentagem de utentes que tiveram pelo menos uma consulta com o respectivo médico de família nos últimos 3 anos subiu igualmente, passando de 74% em 2024 para 77%. No ano passado. Na nota enviada às redações, Mónica Seydi reconhece que o setor enfrenta ainda desafios, mas sublinha os resultados alcançados e o trabalho dos profissionais do Serviço Regional de Saúde, garantindo que o Executivo continuará em 2026 a apostar no reforço de um sistema mais humanista, robusto e capaz de responder às necessidades da população.
Informação Açores, Cadeia Regional de Rádios.
O dirigente agrícola Jorge Rita foi reconduzido esta quinta-feira na presidência da Federação Agrícola dos Açores após a eleição dos novos órgãos sociais para o próximo triênio, realizada em Assembleia Geral. Na nova direção, os cargos de vice-presidência passam a ser ocupados pela Associação Agrícola da Ilha Terceira, pela Associação de Agricultores da Ilha do Pico, pela Fruter e pela Associação Agrícola da Ilha das Flores. Durante a reunião magna, foi também aprovado o relatório e contas relativo ao exercício de 2025. A Assembleia Geral da Federação Agrícola dos Açores decorreu em Angra do Heroísmo. Os eurodeputados açorianos Paulo Nascimento Cabral, do PSD, e André Rodrigues, do PS, congratularam-se ontem com a salvaguarda da autonomia do programa de opções específicas para fazer face ao afastamento e à insularidade, mais conhecido como POSEI, no próximo quadro financeiro plurianual 2028-2034. A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu votou ontem por maioria em Bruxelas um relatório onde expressa a sua posição sobre o quadro financeiro plurianual, onde inclui o POSEI, que vai ser apreciado e votado posteriormente em plenário em Estrasburgo. Para o social-democrata Paulo Nascimento Cabral, a posição adotada pela Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu reforça o rendimento dos agricultores dos Açores e Madeira, promove a atratividade das áreas rurais e incentiva a mobilidade nas regiões ultraperiféricas. Já o eurodeputado socialista André Rodrigues refere que o compromisso alcançado na Comissão da Agricultura reforça de forma inequívoca o POSEI no quadro financeiro plurianual 2028-2034.
Informação Açores, Cadeia Regional de Rádios.
O consórcio admitido na privatização da Azores Airlines acusou ontem o governo açoriano de preparar uma saída política airosa para um processo que correu mal, alertando que mudar o modelo de venda não resolve os problemas da companhia. O Atlantic Connect Group manifestou em comunicado surpresa e desilusão perante a posição do Governo Regional de Coligação, que concluiu não estarem reunidas as condições para adjudicação da Azores Airlines àquele consórcio, o único admitido no concurso. O agrupamento insiste em que a alteração do modelo de alienação não vai resolver os problemas da companhia aérea açoriana. O líder do Chega Açores defendeu a revisão do Acordo Bilateral de Defesa e Cooperação com os Estados Unidos, visando contrapartidas para os Açores pela utilização da base das Lajes.
Os americanos são nossos aliados e isto nós vamos pôr sempre em primeiro lugar. Devemos rever o acordo e uma das questões que vamos levantar são as contrapartidas que os Açores estão a ganhar ou não, que o que nos parece é que não, com a base das leis. Nós temos ali uma casa arrendada em que o rendeiro não nos paga nada e só nos promete benesses. E estas benesses eu não as vi, e aquilo que vamos sabendo é que a fundação que está em Lisboa e devia estar nos Açores é proprietária de uma série de obras de arte, mas afinal aquilo é para servir os Açores no âmbito do acordo ou é para nós fazermos um museu e uma coleção, uma galeria de arte? Agora vamos ter mais um reformado da política à frente, que é o Durão Barroso, à frente da fundação. Isto está tudo errado. Para os americanos nós estamos a falar de verbas muito pequenas, para nós seriam verbas fundamentais para o desenvolvimento dos Açores.
José Pacheco falava após uma reunião com o CITAVA, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, em Ponta Delgada, sobre a privatização do handling da SATA. A última vez que o acordo bilateral foi revisto foi em 1995, a altura em que cessaram as contrapartidas de 40 milhões de dólares aos Açores. José Pacheco considerou, na sequência do tema do encontro com o CITAVA, ser do maior descaramento voltar a anunciar uma nova rota deficitária, Lages-Funchal, por razões que considerou eleitorais.
Sou vice-presidente, que o maior descaramento e pouca vergonha na cara, voltar a anunciar uma rota deficitária. Nós andamos aqui a vender rotas para ganhar votos. O mais errado que se pode fazer nos Açores, que é nós andamos aqui com politiquice a querer agradar os nossos poucos eleitores que eles já têm, a troco de uma coisa que nem sabemos quanto é que vai custar aos açorianos. Isto é criminoso e pessoas assim deviam estar na cadeia.
Sobre a privatização do handling da SATA, tema do encontro com o CITAVA, José Pacheco reiterou que o partido é a favor, mas quer saber quanto custa aos açorianos e à SATA e quais os custos inerentes à alienação do capital.
Vamos fazer um requerimento a perceber o custo do handling. Quanto é que o handling custa aos açorianos, à SATA? É que esse estudo nunca foi feito, esses números nunca apareceram. Se for privatizado, também temos que perceber se isto vai acarretar mais custos à empresa, apesar de nós defendermos a privatização. O que nos dizem, e não dizem só os sindicatos, diz muita gente que percebe desta área, é que nós temos na SATA um problema de má gestão.
O líder do Chega Açores admitiu ainda a possibilidade de uma solução mista, privada e pública do handling, visando salvaguardar as especificidades em algumas ilhas. O Chega Açores alertou ontem para as dificuldades de acesso ao reembolso do subsídio social de mobilidade na nova plataforma eletrónica, acusando o Governo da República de ser centralista e hostil. Francisco Lima, deputado do Chega, reuniu com representantes de agências de viagens em Angra. Segundo o deputado do Chega, a exigência de apresentação do recibo de pagamento da viagem na plataforma obriga os açorianos e madeirenses a adiantarem a totalidade do pagamento das viagens e ficarem semanas à espera do reembolso. Também o grupo parlamentar do CDS-PP Açores criticou a burocracia e os obstáculos criados pela nova plataforma eletrónica, reivindicando que as regras de acesso ao subsídio social de mobilidade sejam revistas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O grupo parlamentar do Partido Socialista vai avançar com jornadas parlamentares concelhias, passando por todos os 19 concelhos da região, começando no Concelho das Lajes do Pico, nos próximos dias 9, 10 e 11 de março.
Nós vamos avançar com jornadas parlamentares concelhias em todos os concelhos dos Açores, começando nas Lajes do Pico, e vamos também avançar com debates temáticos sobre vários setores da atualidade política, económica e social. A nossa intenção é, realizando estas jornadas jornadas parlamentares em todos os concelhos é reunir, estar com as entidades locais, ouvir os seus problemas, as suas preocupações e, ao mesmo tempo, trabalhar para encontrar soluções para esses problemas. A verdade é que a atividade política nunca pode estar circunscrita às quatro paredes de um gabinete. Nós temos de estar no terreno, junto das pessoas e junto das instituições. É essa a postura que temos tido desde que iniciámos funções e queremos intensificar esse trabalho de proximidade. Por muito que falemos ou pensemos em determinado tema ou assunto, não há nada como estar no local, vendo, ouvindo e percebendo a realidade local.
Paralelamente a este ciclo de jornadas, o Grupo Parlamentar do PS Açores vai organizar debates temáticos sobre vários setores da governação, começando pelo debate de políticas públicas de saúde nas Ilhas Sem Hospital, na próxima terça-feira, nas Lajes do Pico.
Paralelamente a estas jornadas, nós vamos avançar também com um ciclo de debates temáticos sobre vários setores da governação. Começamos agora, integrado nestas jornadas, com um debate sobre políticas públicas de saúde nas Ilhas Sem Hospital, onde ouviremos vários especialistas e vamos continuar este ciclo de debates que umas vezes estarão integrados nestas jornadas, outras vezes não estarão integrados, estarão eventos únicos, mas a ideia é que possamos também ouvir especialistas em determinados assuntos, também de forma a enriquecer o nosso conhecimento e até a melhorar as propostas que possamos apresentar sobre determinados temas e, portanto, é isso que começaremos por fazer.
Berto Messias, o presidente do Grupo Parlamentar do PS Açores. Os deputados do PSD Açores reúnem a partir de segunda-feira em jornadas parlamentares também na Ilha do Pico. As jornadas decorrem até quarta-feira, dia 11. Ora, estas jornadas parlamentares representam um momento para conhecer os principais desafios com que os picuenses se defrontam, tendo como tema valorizar território, cuidar das pessoas. Durante 3 dias, os parlamentares social-democratas irão manter reuniões e visitas com diversas entidades dos concelhos de Madalena, São Roque e Lajes do Pico para conhecer de perto a realidade local. Na segunda-feira, pelas 9h30, as jornadas arrancam no Centro de Saúde da Madalena. As jornadas decorrem até quarta-feira, dia 11, altura em que será efetuado um balanço dos trabalhos desenvolvidos no aeroporto do Pico.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Ainda existe uma pressão da sociedade açoriana para que a mulher cumpra o papel de cuidadora. Quem o diz é Daniela Soares, investigadora no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores, na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A especialista sublinha que as leis mudam muito mais rápido do que as mentalidades, explicando com base em Bourdieu que está culturalmente estabelecida que a dominação masculina está enraizada no nosso inconsciente e não é percebida como tal.
Existe um imaginário social de que as mulheres devem representar esses papéis, principalmente ao nível do cuidado. E, portanto, isso é notório quando nós falamos de desigualdades em relação às mulheres, porque as mulheres têm maior representatividade, por exemplo, no acesso ao ensino superior, são mais diplomadas em termos percentuais, 55%, mas maioritariamente nas ciências que estão associadas às prestações de cuidados. Seja educação, seja enfermagem, seja ciências sociais, que também são pior remuneradas quando vão para o mercado de trabalho. As mulheres continuam ainda a estar muito ligadas a essa esfera doméstica e as estatísticas também mostram que as mulheres continuam a desempenhar mais tarefas em contexto doméstico e mais horas de trabalho em casa do que os homens, mesmo quando ambos têm empregos.
A também coordenadora do Centro de Informação, Promoção e Acompanhamento de Políticas de Igualdade, o CIPA, da Novo Dia, Associação para a Inclusão Social, falava à Atlântida a propósito do Dia Internacional da Mulher, que se comemora domingo, dia 8. Daniela Soares assegura que houve uma mudança profunda no papel das mulheres na sociedade após o 25 de abril, sobretudo na esfera pública. Isso aconteceu também graças à sua entrada de forma massiva na educação. A investigadora afirma que, apesar dos avanços, é fundamental aprofundar esta mudança social. Isso passa por incentivar o ingresso de jovens em áreas tradicionalmente masculinas, como a informática e as ciências físicas, que oferecem melhores remunerações. Esta disparidade reflete-se também na política e em cargos de topo, onde a representação feminina é baixa.
É preciso que continue essa revolução, porque essa revolução abriu portas para a entrada das mulheres na esfera pública, no entanto não é algo definitivamente garantido. E portanto, se as nossas avós e mães lutaram tanto para ter o direito ao voto, por exemplo, é importante que nós continuemos, e principalmente esta nova geração, a lutar para que se mantenham os direitos, reduzam as desigualdades estruturais, e que se continue essa mudança, mas uma mudança positiva, não para perder direitos. Porque a verdade é que o 25 de Abril vem-nos dar, vem-nos proporcionar essa possibilidade de termos direitos iguais.
O Dia Internacional da Mulher assinala-se domingo, dia 8 de março. A data recorda as conquistas das mulheres que, ao longo da história, lutam pelos seus direitos e contra o preconceito.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.